106.1, tudo em um só lugar. Carreal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.
Cardeal FM conectado em você.
Acorda pra vida. Alves Santana.
Ora, meu povo, 7:35. De volta aqui com a nossa Acorda pra Vida pela Rede Excelsa. Um abraço pro meu amigo Neto. Tá cheio de bola hoje. Chegou o Mosquito Santiago Ivan. Chegaram aqui cheio hoje, né? 7:30. É, rapaz, a mensagem do povo de volta com a nossa Acorda pra Vida. Vamos até às 8 horas, viu? Depois tem a nossa amiga aí, Carla Araújo, Matheus Pastore, com programas aqui. Tem muita informação e credibilidade. Viu? Esse do dia. Leozinha. Obrigado, Leozinha. Eu trazer essa informação do Vale das Pedrinhas. Ontem teve policiamento reforçado por conta, né, de pessoas que ficaram feridas, troca de tiros com criminosos na localidade. Vamos conferir essa informação aqui.
O policiamento foi reforçado nesta quarta-feira, dia 20, no bairro do Vale das Pedrinhas, localizado no Complexo do Norte de Amaralina, após dois moradores baleados durante um confronto entre suspeitos e policiais militares ocorrido na noite da última terça-feira. Por causa da intensa troca de tiros, a Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador suspendeu temporariamente a circulação de ônibus na região devido à sensação de insegurança. O serviço foi normalizado na manhã desta quarta-feira. Polícia Militar da Bahia. O policiamento foi intensificado com equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar, do apoio especializado da Rondésico e da Operação Gêmeos. De APM, os policiais realizavam rotina no bairro quando foram recebidos tiros por suspeitos armados. Durante o confronto, dois moradores acabaram atingidos pelos disparos. As vítimas socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado. Até o momento, foram divulgadas informações atualizadas do estado de saúde dos moradores baleados. Além dos feridos, uma moradora passou mal após presenciar o tiroteio e precisou de atendimento. O clima de tensão assustou moradores do Vale das Pedrinhas, tentou a levantar discussões sobre a violência sexo do Nordeste de Amaralina. Uma das que frequentemente registra operações e confrontos armados em Salvador. Segue você, Almir Santana.
A informação, primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, meu povo, 7:37, e polícia trabalhando, vai estar nas ruas, mas essa turma aí que vai pro mundo do crime, parece que não acaba não, né? Porque a polícia prende, viu? Quatro mulheres e um homem foram suspeitos de conduzir um esquema de golpes por meio de concessão fraudulenta. Hein? Quatro mulheres. O que está acontecendo no mundo do crime? A gente não via participação de mulheres no mundo do crime. Não via. As mulheres não se viam com crime, não. Pelo contrário, a gente só via homens, né? As mulheres não. E parece que de um tempo para cá, de outro para cá, está recorrente, sabe? Mulheres no mundo do crime. Ou chefiando, ou gerenciando. Está demais, né? Está demais. Quatro mulheres e um homem presos, suspeitos de conduzir um esquema de golpes por meio de concessão fraudulenta de empréstimo, cidade de Juazeiro e Senhor do Bom Fim, no norte da Bahia, e em Petrolina, no estado de Pernambuco. A operação Crede Inimigo aconteceu ontem, quarta-feira, dia 20. O golpe consistia na capacitação de clientela, concessão fraudulenta de empréstimos da modalidade microcrédito. Após conseguir os empréstimos, com os dados aí das vítimas, os suspeitos estavam a maior parte dos chegando a repassar apenas um terço da quantia. Em outros casos, o grupo utilizava contas bancárias fraudulentas e até mesmo empresas para receber os empréstimos. Segundo informações iniciais, uma das suspeitas, presa, trabalhava em uma empresa correspondente bancária regular. Ela tirava a imagem do acesso facilitado ao sistema de concessão de crédito para dar as regras e solicitar microcréditos em nome das vítimas. A suspeita contada como a chefe do criminoso e foi presa na cidade de Juazeiro. Os outros envolvidos atuavam na captação de clientes e simulação aí de concessão de na modalidade crédito amigo. Uma das suspeitas presa em Petrolina, enquanto os outros foram capturados em Senhor do Bom Fim. A identidade dos suspeitos não foram reveladas. Ao menos aí 100 pessoas foram picadas pela fraude e o prejuízo chega a 1,5 milhão. Durante a ação, também foram cumpridos aí 5 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos 6 celulares, uma motocicleta avaliada em R$ 30, um imóvel avaliado em R$ 500. Os suspeitos são investigados pelos crimes de furto qualificado, estelionato e associação criminosa. Eles foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro e permanecerão presos à ação da Justiça. Da informação, você vê até um empréstimo que o trabalhador vai buscar, né? Um microcrédito. Ele é lesado. Vai depender de quem está do outro lado, né? Ele termina sendo lesado. Quer dizer, o crédito em si, o sistema de crédito, é tudo ok. É quem está oferecendo isso, né? Quem está intermediando ali o empréstimo pode aplicar um golpe nas pessoas. É difícil, né? Viver assim, não é não? Tudo que a gente vai fazer tem que ter um monte de cuidado. Tudo. Porque do outro não sabe quem é que está, né? Se é um criminoso, se é uma pessoa. Infelizmente, é viver assustado, né? É viver lá. Você recebe uma ligação. Rapaz, a quantidade de ligação que eu recebo aqui durante o dia, não sei se você, acontece isso com vocês também, de oferecendo serviço, disso daquilo. E olha, você, ó, foi uma operação na sua conta bancária do Banco Tal, de 2.000 e tantos reais de loja. Isso é o dia todo. Tem muita gente que embarca, né? Você precisa fazer esse processo. Se você fizer isso, o cara entra na sua conta ali, rouba e leva seu dinheiro todo. É difícil. Tem muito cuidado hoje. Pode passar dados pessoais por telefone. Não esqueça. Ah, porque é de todo lugar, meu. Oh, não passo dados pessoais por telefone de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, e aí, ó, falando em operação, outra operação, só que essa agora é cedo, né? Polícia Federal investiga fraude em contrato de 15,5 milhões da Colar em Léus. Olha aí, ó. Fraude na Marinha. Rapaz, em Léus, pelo amor de Deus. Aí. Até aí é que eu digo, os criminosos, grupo não. É merenda escolar, é remédio, não tem jeito não, né? Não tem jeito. A Polícia Federal, por aí da Controladoria Geral, cumpriu nesta quinta-feira, isso é agora pela manhã, viu, pessoal? Essa operação agora pela manhã. 14 mandados de busca e apreensão para apurar supostas irregularidades na contratação emergencial de fornecimento de gêneros alimentícios destinados a melar, no valor aproximado de 15,5 milhões de reais. No sul da Bahia. Os mandados estão sendo aí cumpridos órgãos públicos, endereços de servidores e empresários, além de sedes das empresas investigadas nas cidades de Itajimirim, Camaçari e Lauro de Freitas. E Léo está aqui a quase 500 quilômetros, né? Mais ou menos, falou, mas a coisa respinga aqui em Freitas. Imagine. E Léo, Itajimirim, Camaçari e Lauro de Freitas. Segundo a Polícia Federal, as investigações iniciadas em 2025 apontam suspeitas de direcionamento e tratação conluio entre as participantes e sobreestimado em mais de 1 milhão e 700 mil. A Prefeitura de Léus, né, não emitiu nenhuma nota com relação a essa irregularidade. Segundo a Polícia Federal, diversos itens da Mecolar foram contratados por valores muito superiores aos praticados no varejo, embora, por causa da aquisição em escala, os preços contratados devessem ser inferiores ao usualmente comercializados. Quer dizer, se você compra em quantidade, você barra. Eu quero um preço mais barato. E no mercado comum ali custa 10, eu vou comprar a tonelada, mas você vai fazer para mim R$ 8, não é? A tendência é essa, mas não estava superfaturado. Mas ainda do preço que você compra no mercado uma unidade. E as pessoas que subestimam a entrega das outras, né? Fazem as coisas erradas e acham que não vai ser descoberto, que não vai dar nenhum tipo de irregularidade, de problema, e lesando, né, o dinheiro do povo, né? Roubando o dinheiro do povo. Roubando. Bom, 7 horas e 45 minutos. Seu Armando Mariani.
Ok, de volta então. Pensei que pega buzu, a estação da Lapa. Observe, estamos aqui, hein? Algumas da estação da Lapa serão temporariamente redistribuídas a partir de quinta-feira por causa de obras de melhoria no local, hein? Durante a execução disso, as linhas que operam plataforma G serão feridas para o térreo da estação, com organização por pontos nas plataformas A e C, a medida necessária para viabilizar o andamento das obras com segurança. Atenção, na plataforma A, o atendimento será realizado da seguinte forma. No ponto A, linha 078 Nordeste, no ponto 2, a linha 0417 IAT, e no ponto 3, as linhas 0420 Palmudo e 0403 Caixa d'Água. Já na forma C, o ponto 1 receberá as linhas 0224 Uruguai, 0720 Rui Barbosa. O ponto 2 vai contar com as linhas 010 na Ribeira, 0208 Massanduba, e o ponto 3 vai às linhas 022 Bahia e 012 Garcia Parpa. A agenda da CEMOB e pré-postos empresas de ônibus estarão na São da Lapa para auxiliar os passageiros. Vai haver sessão implantada no local durante o período. As intervenções serão subterrâneas. Executada a Sucop é pedido da CEMOB. Eu estava falando sobre o show de Djavan, hein? Quem é fã do Djavan, sucesso, né? Eu gosto muito do Djavan. É que o shopping Piedade fez esquema especial de estacionamento para o show do Djavan no próximo sábado, dia 23. O local vai funcionar a partir das 16h com tarifa única de R$ 25,00 pelo pagamento antecipado. O estacionamento ficará aberto até a saída do último veículo, oferecendo mais comunidade e segurança para quem vai ao evento na Fonte Nova. E durante a normal do shopping até hoje, seguem valendo as tarifas convencionais. Almir, tá aí. Quem se lembra do chumbinho, hein? Olha o chumbinho aí, hein? Banido do mercado brasileiro em 2012, em função da alta incidência de intoxicação humana e de envenenamento, o Aldicard, menos conhecido como chumbinho, entrou na mira de um projeto de lei que tramita lá na Assembleia. A proposta institui um conjunto de leis voltadas para conscientização, fiscalização e redução à comercialização e ao uso do agrotóxico, bastante utilizada como retirador. Então, todo cuidado aí. A ideia é combater o mercado informal e ilegal dessa substância, salvaguardar a saúde pública, a proteção animal e o meio ambiente. Atenção, Bolsa Família, hein? O prefeito Salvador intensifica a convocação dos beneficiários do programa Família para realizar acompanhamento obrigatório, condicionalidade de saúde, na primeira vigência deste ano, referente ao período de janeiro e junho. O procedimento é essencial para garantir a continuidade do benefício e evitar bloqueios, suspensões ou cancelamentos. O acompanhamento é realizado na unidade de atenção primária à saúde e inclui a atualização do cartão de ação, avaliação nutricional das crianças e acompanhamento natal das gestantes. Em Salvador, cerca de 469 mil beneficiários precisam ser acompanhados na vigência este ano. Até o dia 15 de maio, apenas um número bem inferior atendido. Hein? Quem se lembra de Abaíra, né? Falar em na qualidade de vida, a Bahia, fica lá na Chapada Diamantina, foi apontada, amigo, Roda para a Vida, como a cidade com a melhor qualidade de vida da Bahia ano. O dado faz parte do aumento do IPS Brasil, divulgado ontem, que analisou os 5.570 municípios brasileiros, com base em indicadores socioambientais. Então está aí, a Bahia tem 7 mil habitantes, mantém a economia baseada principalmente na agricultura, comércio e fabricação de bebida. Além da tradição da cachaça, a cachaça abaíra, o município chama atenção pelo clima tranquilo das cidades do interior, São Luís Santana.
Valeu, seu Armando. São 7h50 minutos, né? 7h50. E a gente segue aqui com nossa corda atualizada aqui no trânsito. Na vinda paralela, no sentido centro da cidade, entre o ET e aí a Unijó. Tem um engarrafamento lá, que eu já chamo momento. Também na Avenida Paralela, em outro trecho, também no sentido centro. Entre ali é aquela Sede Odebrecht e a Luiz Eduardo Magalhães. O trânsito também congestionado. Avenida Mário Léo Ferreira, sentido centro da cidade, também nesse momento congestionamento. Com velocidade aí atual de 16 km por hora. O acesso aí, no trecho do acesso norte ao viaduto aí, Ogunjá. Então, são os trechos aí de congestionamento agora na capital baiana. Tem, claro, também de trânsito intenso na rua Oswaldo, centro da cidade. Trânsito intenso também na Avenida Tancredo Neves, sentido aeroporto. Também na Avenida Paulo VI, sentido Iguatemi, trânsito intenso. A Avenida Pontes começa também com trânsito intenso, atenção. A Avenida Otávio Gabeira, sentido centro, também com trânsito intenso. A Avenida JJ Seabra, sentido curso, também trânsito intenso nesse momento. A Avenida Heitor Dias, né, conhecida como Sete Portas, sentido comércio, também com trânsito intenso. A Avenida General San Martín, sentido subúrbio, também com trânsito intenso. A mesma coisa na Avenida Caribe, sentido aeroporto. A Avenida Cardeal da Silva, sentido Rio Vermelho. Cardeal da Silva também no sentido contrário, centro. A Avenida Camilo de Aira, no sentido calçada. No sentido contrário, o trânsito está aí moderado. E trânsito também intenso no momento na Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Rio. Então está aí a informação do dia atualizada nesta manhã. 7 horas e 52 minutos, né? 7h52. E deixa eu ver as mensagens aqui do nosso povo. Conceição da Ribeira, dia para você, viu? Deixa eu ver aqui as mensagens vindas aqui. O Júlio César. Júlio César, abraço, viu? Obrigado aí pela sintonia, pela companhia. Tem um Mauricério aqui, hein? Mandou mensagens. O Luciano, no centro da cidade, também conectado aqui. Léo Silveira, um abraço, meu irmão. Bom dia. Ele que tá na missa agora, né? O Valdo Advogado também conosco. Rapaz, nós não botamos o Ramon aqui, mas dá tempo de botar o homem ainda. Vou colocar aí, né? O Ramon do Rui, né, Marquinhos? Um boletim aí. Você já tem um boletim aí? É. Pronto. Uma coisa eu remo pra você aí, pra ele falar aí sobre goleada do Vitória, né? Lázaro, em IDC, dia pra você, Lázaro. Seu Fernando Araújo aí na Travessa Petrobras, Dona Ruth também. Milton Matos, um abraço. Seu José Luiz Sena aí no Costa Azul, né? Seu Antônio, o pessoal já tá vendendo seu licorzinho artesanal, né? Nas paróquias aí, um abraço pra todas as paróquias que realizam também festas juninas. Pessoal, pode mandar aqui pro Acorda pra Vida, viu? São José Tadeu sempre faz suas atividades juninas lá, é, e das outras paróquias, né, que fazem os eventos aí para os religiosos, para os leigos também. Pode mandar para a gente falar aqui, para as comunidades se planarem, né? 7h54, né? Assim que tiver ok, o Raimundo Rui, você já me sinaliza, viu, Marquinhos? A gente já atualizar aqui. Oh, rapaz, as pessoas não perderam a noção de tudo, né? Ainda bem que agora as pessoas estão denunciando, né? Estão denunciando mais, e aí esses criminosos estão sendo presos. Homem é preso suspeito de assédio sexual em Salvador, dentro de um shopping, meu amigo. Dentro de um shopping. Feliz, a pessoa que foi assediada denunciou, e tem que fazer isso mesmo. Um 35 anos que não teve o nome divulgado, foi preso na noite de ontem, quarta-feira, suspeito de assédio sexual contra uma mulher de 25 anos em um shopping aqui da capital baiana. De acordo com informações iniciais, o homem teria passado as mãos nos seios da funcionária. Que isso, rapaz? Que absurdo esse? Que estava aí trabalhando no estabelecimento. A polícia informou que após a denúncia do caso, ele foi aí detido por seguranças que estavam no local e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento, DEAN, por policiais militares, né? DEAN fica em Brotas. Exigências e aí oitivas estão sendo realizadas para esclarecimento dos fatos. O homem permanece aí custodiado à disposição do judiciário. Brincadeira, pá. A mulher atrasando, rapaz. Bom, trazer aí o Raimundo Rui, né? Com o time esportivo, Vitória ontem goleou por 6x2. Eu acho que pro ABC já deu, né? Escreveu, não leu, né? Qual o meu ontem no Barradão?
Bom dia para os amigos da Rede Celso de Rio, programas Acorda para a Vida e Expresso do Dia. Bom, eu sou Raimundo Rui e vamos falar de esporte, mais propriamente de futebol. Ontem, no Barradão, o Vitória se deu bem, hein? Goleou a equipe do ABC pela Copa do Nordeste pelo placar de 6x2. Isso mesmo, uma noite de gala, a equipe rubro-negra que venceu a partida por 6x2. Ainda com direito a dois atacantes fazerem dois gols cada. O René Kaiser, realmente uma noite sensacional. Embora a equipe do ABC começasse melhor do que o Vitória, em abrindo o placar no Barradão na de quarta-feira. Mas depois disso, o Vitória conseguiu se recuperar. Aí tiveram duas expulsões da equipe do ABC, Aí o Vitória se aproveitou e conseguiu fazer esse placar elástico. Olha, o jogo chegou a ficar 3-2, mas aí o Vitória se aproveitou, fez 6-2. Com este resultado, a equipe rubro-negra da próxima feira poderá fazer o seguinte: perder de 3-0, né? Perder de 4-0 e ir para os pênaltis, e só resta a equipe de vencer a partida por 5-0 e ficar com a vaga. Então aqui para nós está super encaminhada a vaga para ir para a final da Vitória. E pode pegar ou a equipe do Fortaleza ou o Sport na final da Copa do Norte. Parabéns, rubro-negro da próximo sábado, a partir das 5 horas, com mais uma transmissão da Excelsior, encara a equipe do Internacional no Barradão. Jogo a partir das 5 da tarde. Você, para que o Vitória também se recupere aí no Brasileirão. Bahia está treinando, só joga segunda, 20 horas, também com transmissão da Excelsior, contra a equipe do Curitiba. Esse jogo é em Curitiba. E o Bahia precisa vencer. Tem uma sequência de 7 jogos que não... A fase do Bahia é das melhores. E ainda o jogador Juba, o lateral esquerdo, sofreu um problema na sua coxa, em uma das suas coxas, está desta partida. E a Rutucci, jogador que a torcida não gosta, jogador que a torcida não confia, será o seu substituto. Aí, seja lá o que Deus é. É isso aí, torcedor. Vitória está aí, lindíssimo. Para ficar com essa, decidir a Copa do Nordeste, joga sábado com o Internacional e o Bahia na segunda, equipe do Coritiba. Vocês querem mais informações? Se ligue no programa da Excelsior, Excelsior na Bola, a partir das 18 horas e 5 minutos, com toda a equipe Excelsior de olho na bola, que tem um comando de Walter Queiroz. Um bom dia e aquele abraço.
Lá, valeu, grande Raimundo Rui, um abraço, meu irmão. Às 18 horas tem resenha esportiva, né? O final de semana movimentadíssimo. Vitória joga no sábado e o Bahia joga na feira, né? O Bahia joga contra o Curitiba lá fora e o Vitória com o Internacional aqui, né? Desafios aí para a dupla. Seu Armando, dá tempo ainda, Marque? Mais uma notícia, são 7h58. Então, uma notícia aí para a gente, seu Armando.
Ok, Almir, atenção, hein? O avanço da frente fria pelo oceano deve provocar temporais, raios e aumentar a instabilidade no extremo da Bahia nos próximos dias. Segundo a Climatempo, mudança no tempo começa a ganhar a partir de hoje, quinta-feira, com previsão de chuvas intensas em cidades da litorânea da região. Ao longo da semana, os temas já provocam frequente e volumes expressivos no sudeste do país, principalmente já em Minas e no Rio de Janeiro. Com o deslocamento da frente fria, as instabilidades passam a concentrar sobre o Espírito Santo, o Leste Mineiro, o extremo sul baiano, em combinação de circulação marítima e elevada umidade, deve por pancadas de chuva em momentos do dia, hein? Então tá aí a previsão do Climatempo, começa hoje, quinta-feira, essa instabilidade, principalmente no extremo da Bahia, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando.
Ok, ok, seu Armando.
7h59, acorda para vir ficando por aqui. A gente volta amanhã. Informação, prestação de serviço e se despedindo da semana que passou numa cidade gigante, hein? Seu Marcelo, um abraço para você e toda a turma aqui. Seu Armando também, até amanhã.
Acorda pra vida. Eu sabia que o rádio atinge 80% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 314-3306. 106. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos regidos pelo inconsciente. Trago agora você uma situação de reprovação por inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elemento de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e ver parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal provocou estragos e você encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado a forçar trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o uso do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atributo inerente a seu cargo, à sua função. Quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata de forma a ignorar a pessoa deixa. Os assédios ocorrem em várias áreas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia a terem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos ilegais. Se você está sendo com ansiedade, depressão, consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, com ajuda profissional, procure um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão sobre a vida.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente-mãe. Cultura e arte unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 de AUFM e também no YouTube. Africanidades, sua conexão semanal com a África que vive em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a KFM nas redes sociais. No Instagram com fotos, vídeos, todas as novidades para você. Acesse @dialfm ou visite o site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.dialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Liga, curta, compartilhe, fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova rádio em Salvador. A Landim Integrativa é especializada em crescimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. A sua consulta pelo telefone WhatsApp 1-3901-390, Avenida Paralela, Wall Street, RIA, sala 1520.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM, 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM, 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a de Cardeal FM, 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1, Cardeal FM, 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
News Pastore.
Deus Pastore.
Carla Araújo.
A
Olá, bom dia. São 8h07 na Cardeal 6.1. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar. Principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço. O que realmente importa? Você começar este dia muito bem informado. Bom dia a todos e bom dia, meu parceiro da Matheus Pastore.
Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia também ao nosso amigo de sempre, amigo meu, muita gente. Bom dia, Marquinhos Lago.
Bom dia, meu amigo Matheus Pastore e minha amiga Carla Ju.
Eu sou Matheus Pastore. Ao longo da prova você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos ligar pelo app da Rede Excel, educação é gratuito, você pode deixar aí no seu celular para assistir Android e iOS.
Também nossa transmissão simultânea no YouTube, Cardeal App.
E nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Depois do Marquinhos Santiago, aos destaques desta quinta-feira.
Expresso do Dia.
Homem acusado de comandar o tráfico de drogas no Nordeste de Amaralina é preso no aeroporto, tentando fugir de Salvador para o Rio de Janeiro.
Rodoviários fazem hoje uma última audiência na Justiça para evitar greve no transporte público ao baiano.
Justiça de frente com colégio particular e escola em Salvador terá que assinar livros usados.
Médicos são afastados aos pacientes perderem a visão em um mutirão de catarata.
Qual crime? Mais de 30 suspeitos ligados ao Cornélio são presos na Bahia.
Linhas de ônibus são reduzidas por causa de obras na estação da Lapa.
Congresso discute jornada sem limite. Proposta atinge trabalhadores que ganham acima de R$16 mil.
Polícia Federal rejeita a proposta de Daniel Vorcário e vê tentativa de proteger aliados do banqueiro.
Mistério, Estados Unidos, substância desconhecida mata 3 pessoas e deixa socorristas em grave. Mas a primeira parte do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é aqui no Giro Bahia.
Giro Bahia.
Investigado por tráfico de drogas, foi preso do aeroporto internacional aqui de Salvador enquanto tentava embarcar para o Rio de Janeiro. A prisão aconteceu durante uma ação integrada da Força de Combate ao Crime Organizado das Polícias Civil e Federal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito dado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação criminosa. O homem foi identificado como José Jorge Santana e São Júnior, de 31 anos. De acordo com as investigações, ele atuava no tráfico de drogas na região do Nordeste de Amina, aqui em Salvador, e tentava fugir para o Rio de Janeiro para se encontrar com integrantes de uma facção criminosa que saíram de uma operação policial realizada anteriormente na comunidade do Vidigal. Você se lembra naquela ação em que os turistas ficaram ali em um dos morros dos dois irmãos. A polícia informou que a PM faz parte do trabalho de movimentos de integrantes de facções criminosas com atuação interestadual. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis conexões do grupo criminoso fora da Bahia. Sobre isso, Santiago, nós vamos ouvir agora o secretário da Segurança da Bahia, Marcelo Werner, que citou a prisão deste homem acusado aí de integrar essa facção criminosa.
Quarta-feira de muitas operações integradas em todo o estado da Bahia, operações com facções ao crime organizado, que deram faccionados e liderança, que apreenderam armas e drogas em diversas regiões do estado, mas também uma prisão importante no aeroporto de Salvador, uma liderança de uma região daqui de Salvador, que estava se evadir, fugir para o Rio de Janeiro, quando foi alcançada por forças federais e estaduais. Essa liderança responsável por atacar ontem as forças de segurança que estavam em patrulhamento ostensível naquela região, aquela região que tem sido contado com policiamento intensificado, que é objeto de diversas operações policiais. Infelizmente, a partir desse ataque, duas pessoas foram feridas, né, estão em tratamento médico. A gente se solidariza com essas pessoas, se solidariza com suas famílias e, logicamente, trabalharemos para alcançar todos os criminosos responsáveis por essa ação violenta. Crime de população pode nos ajudar através de denúncia 181, é gratuito, é sigiloso, é anônimo. A gente vai continuar trabalhando firme, combate às facções no nosso estado, recebendo as informações do lado da população, sempre com ações de inteligência, sempre com o reforço do policiamento orientado, logicamente, pela inteligência e pelas melhores atuações qualificadas. Isso que a gente vem investindo.
Você ouviu o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, ele que deu uma informação, inclusive que nós não tínhamos essa informação confirmada, de que esse homem, esse José Jorge Santana Conceição Júnior, fazia parte, então, aí, desses criminosos que trocaram tiros ontem com policiais militares no Vale das Pedrinhas, Nordeste Maralina. Acabou esse tiroteio, acabou tirando dois moradores, né, dois trabalhadores feridos, dois que inclusive retornavam do trabalho, e esse homem então tentava fugir da cidade, justamente porque fez parte, Carla, desse tiroteio, segundo aí o da segurança, Marcelo Werner.
Que a gente comentava aqui de que estava de uma ação assim mais rigorosa, né, mais firme com relação a esses crimes que acontecem, né, para a população complexo do Nordeste de Amaralina, que acabou tendo a suspensão do transporte coletivo, aí depois voou. E o transporte coletivo é apenas um reflexo, o pior mesmo é o medo, né, a sensação de insegurança da pessoa de casa para ir trabalhar, e caso os dois trabalhadores que voltavam, né, de sua rotina, estavam sendo aí feridos nesse tiroteio polícia e esses bandidos. A justiça determinou que o Colégio Bernoulli, em Salvador, aceite livros e materiais usados pelos alunos, desde que o conteúdo continue compatível com a proposta pedagógica da escola. A decisão, assinada pela juíza Pazos e atendido do Ministério Público da Bahia, apontou prática de venda casada no fornecimento de material escolar. Senão, a instituição condicionava o acesso ao conteúdo pedagógico à compra obrigatória de módulos vendidos com plataforma ligada ao colégio e uma determinada livraria, sem compra separada ou reapimento de livros de anos anteriores. O Ministério Público informou que recebeu denúncias irresponsáveis e que apontou que a prática feria o direito de escolha do consumidor. A DCEI proíbe o colégio de criar qualquer tipo de diferenciação pedagógica entre alunos que utilizem material reutilizado. Em caso de descumprimento, a multa diária prevista é de R$ 1.000. Em nota, o Colégio Bernoulli afirmou que ainda não tinha oficialmente intimado da decisão e disse que aguarda o acesso formal ao conteúdo da medida judicial.
O colégio deveria mudar de postura, né? É um absurdo, é lamentável, é contra os atuais, até no meu tempo de colégio, não faz tempo assim, mas já faz uns 10 anos, mais de 10 anos, já faz uns 15 anos. E no meu tempo de colégio...
Eu nem digo quanto tempo faz um meu.
Tempo de colégio, eu já usava alguns livros usados, às vezes por pessoas que eu conhecia de outras, né? E também os meus. Né? Às vezes é uma besteira que a pessoa escreveu ali, mas o livro está feito. Eu me lembro que colegas, especialmente as meninas, que são mais, né, cuidadosas, que cadernavam os livros, era tudo muito perfeitinho, e não tinha como dizer se era antigo ou não. Assim, e nos tempos atuais, em 2020, um colégio querer fazer isso é completamente... todas as iniciativas tentáveis, além de ser contra mesmo o direito do consumidor, né, de comprar onde ele quiser, de escolher bem como onde quer gastar seu dinheiro, né, direito dele.
E então, esse é um aspecto importante. Livro didático pesa.
É caro. Muito.
O material de aluno é muito caro, mas no ensino médio já é mais essa parte mesmo pedagógica, né, os módulos, os livros. Então, se é possível fazer um reaproveitamento, isso é louvável em todos os aspectos, né?
Ambiental, educacional... E como eu falei, isso é desde sempre, né? Inclusive em colégios particulares, em colégios onde as pessoas têm condição de trocar, mas é muito caro. Realmente, são livros, né, que são importantes, claro, mas livros, eu me lembro que livros de matemática, de ciência, são caros porque são livros, né, pesados, que têm muitas figuras, enfim. Acho condenável a postura do colégio por dois ângulos. Essa questão do direito do consumidor, né? O consumidor tem direito de pro livro onde quer que ele ache melhor, e por questão ambiental, né? De gastar menos papel, de reaproveitar o papel, né? Da economia da vez mais circular.
Vamos ser justos, não há prática apenas deste colégio.
Claro.
E os pais dos outros colégios deveriam também procurar o ministro se sentirem assim.
E existe, assim, do outro lado, existe, claro, o direito do colégio. Mas eles não podem A audiência entre roviários e empresários do transporte público de Salvador terminou sem acordo ontem, de mais de 4 horas de negociação no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Uma nova rodada de conversas foi marcada para hoje, às 11 horas da manhã, daquinho, e pode definir se haverá ou não greve de ônibus tal baiana. Após a audiência no Tribunal Regional do Trabalho, os rodoviários devem realizar uma assembleia. A categoria ameaça iniciar uma paralisação por tempo indeterminado nesta sexta-feira próxima. Entre as principais reivindicações estão reajuste salarial acima da inflação, aumento do ticket de alimentação, redução da jornada para as estagiárias e mudança nas escalas de trabalho. Os empresários afirmam que enfrentam dificuldades financeiras e que não teriam condições de atender às exigências apresentadas pelo sindicato.
O Histórico de Salvador recebe até a terça-feira uma série de apresentações gratuitas de música, dança, atividades culturais no Pelourinho. A programação reúne atrações de forró e música regional em largos e praças da região, como parte da movimentação cultural do período junino na capital baiana. Os nomes estão Swing do Pelô, Comanche, Seu Pereira, Flor de Maracujá e a banda Forró Papé. Os eventos acontecem nos tradicionais do Centro Histórico e também oficinas culturais, aulas de dança e apresentações abertas ao público. A maior parte da programação tem entrada gratuita. A agenda cultural reforça a preparação de Salvador para o período do São João, com o crescimento das atividades juninas no Pelourinho e outras áreas turísticas da cidade. A expectativa, claro, é de aumento de fluxo de moradores e turistas nos próximos dias, principalmente à noite e nos finais de semana. Eu especialmente adoro o período. Adoro tudo em torno do forró, do São João, da comida, da bebida, de tudo.
Gosto da comida.
Da quadrilha.
Eu gosto de tudo, mas gosto especialmente da comida. Mais de 30 suspeitos foram presos durante uma policial contra integrantes do Comando Vermelho aqui na Bahia. A ação foi realizada ontem, na verdade, na terça-feira, anteontem, e teve como alvo pessoas investigadas por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e organização criminosa. Os mandados foram cumpridos em Salvador, na região metropolitana e no interior do estado. Segundo as investigações, os suspeitos atuavam em áreas dominadas pela facção e também são apontados como responsáveis por disputas violentas entre grupos criminosos. Durante a operação, os das forças de segurança apreenderam armas, munições, drogas e celulares que devem ajudar no avanço das investigações.
Agora você que aí passa pela estação da Lapa, linha de ônibus, estação da Lapa em Salvador serão redes temporariamente a partir de hoje por causa de uma nova etapa de obra de qualificação do terminal. As mudanças atingem as linhas que operam na placa G, que passarão a funcionar no térreo da estação. As mudanças atingem as linhas que operam na plataforma G e vão passar a funcionar nas plataformas A e C. Na plataforma A, o 1 vai atender a linha Nordeste. O ponto 2 ficará com a linha do IAPI. E o ponto 3 vai receber as linhas do Palmiúdo e Caixa d'Água. Já na plataforma C, o ponto 1 vai concentrar as linhas Uruguai e Vila Rui Barbosa. O ponto 2 vai atender Ribeiro e Maceió. E o ponto 3 ficará com as linhas Barroquinha, Garcia, Barbosa. Segundo a Secretaria de Mobilidade, a redistribuição acontece para pedir intervenções no piso da área subterrânea da estação. Da CEMOB, funcionários das empresas vão estar no local para orientar os durante este período de obra. A estação também vai ter um reforço de sinalização.
A Justiça da Bahia determinou o afastamento de 3 dos investigados por complicações de cirurgias realizadas do mutirão de catarata em Salvador. Você lembra, né? A decisão foi tomada ontem, depois de pelo menos 13 pacientes perderem a visão após os procedimentos feitos no mês de abril. As investigações apuram possíveis falhas nas cirurgias e nas funções dos atendimentos realizados durante o mutirão. Ao todo, 33 pacientes apresentaram complicações graves de saúde depois dos procedimentos oftalmológicos. Os nomes dos médicos afastados não foram divulgados, o que ganhou repercussão depois das denúncias feitas por pacientes que relataram dores, infecções, perda parcial ou total da visão após as cirurgias. As investigações seguem lento para identificar a responsabilidade e apurar se houve negligência médica ou falhas sanitárias durante os atendimentos. É um caso que merece essa atenção, né? Porque muita gente aí está sofrendo ainda hoje consequências do que tem acontecido nesse mutirão de catarata. E uma clínica nascida, uma clínica muito limitada, gerou muita surpresa para nós, para toda a comunidade médica, né? A clínica que não tem esse histórico e acabou aí com esses pelo menos 13 pacientes que perderam a visão ou parcial ou totalmente.
Isso, uma informação mesmo de bastidor que a gente tem é de que a clínica tem um histórico muito positivo, muito profissional, ao longo, eu acho que de 30, 40 anos de existência e funcionamento, mas infelizmente isso veio a acontecer e precisa ser enviado até para evitar que nos episódios como esse, lamentáveis, aconteçam, né? Das pessoas perderem parcialmente ou totalmente a visão. Então, mutirões como esse sempre acontecem. Então, que sirva também, de repente, para que outras clínicas que participam, que são credenciadas pelo governo do estado, pela prefeitura, né, para fazer mutirões como esse, que são necessários. Tem um monte de guardando aí, cirurgia, uma cirurgia simples, rápida, necessária. Mas, infelizmente, quando é gratuita e pelo SUS, demora. Então, a gente espera que tudo isso aí aconteça mais rapidamente, que sirva de lição para que não aconteça de novo.
A hora são 8h27 e agora, para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carlos Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore, a todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardem 106.1, mais expresso do dia. Estamos chegando direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada, aqui no bairro São Luís, em Jequié, Bahia. Jequié que amanhece com o céu beleza, né? Não é de brigadeiro, ainda tem aí algumas nuvens, mas já pinta aqui um maravilhoso, bonito, muito característico aqui da cidade de Jequié. A temperatura aqui na redação, nesse momento, é de 26 graus. Chegando aí com as notícias, uma mesa redonda com importação do cacau marca na tarde de hoje, às 10h30, no Centro Esportivo Cultural Dr. Salvador da Mata, a abertura do Seminário do Cacau ao Chocolate do Campo à Indústria. O evento integra a programação do 8º Festival Nacional do Agrochocolate do Médio Rio das Contas. Eu falei aqui a semana passada sobre o chocolate aqui, a exigência agora do governo federal, né? O mínimo aí parece 35% do cacau no chocolate, e esse é um tema que ser discutido nesse festival. O tema da palestra inicial será apresentado pelo diretor da Associação Nacional de Produtores de Cacau, Roberto Carlos Rabelo, tendo como moderador Wilson Reis. Em seguida, às 17 horas, o presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de Ibiratã, o João Mateus de Araújo Silva, abordará o tema cooperativismo. A mediação ficará por conta do professor Dário Abinetti. E segue essa programação hoje, amanhã, sexta-feira, acredito que sábado também. Vai ter muita coisa nesse evento, né? Que é o 8 Agro Chocolate em Ipiaú. Eu recebi o convite, viu, Carla e Matheus? Possível, se eu pegar uma caronazinha aqui, dar um pulinho, nós estamos a 52 quilômetros de Ipiaú. O que é que está aí já da abertura da 40ª exposição agropecuária industrial, com a promessa da presença de dois ministros, o da pesca e o ministro da agricultura, deverão chegar a Jequié no sábado, e Jequié poderá ganhar escritório da Embrapa. Amanhã eu falo desse assunto. Sejam vocês com o programa Expresso do Dia.
São 8:30. 8:30. Muito obrigado a Ari Moura. Fala diretamente de Jequié, a terra natal de Carla Araújo. E agora, Marquinhos Santiago, vamos fazer um brevíssimo intervalo. Expresso do Dia volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes agem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um ativo e participativo. Sino Rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu sou cachorro e apontando pra você.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão
pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, terapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiroxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Sculpt Shop Boca do Rio, sala 108, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 9299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 34722. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Candidaturas femininas e indígenas fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, vem aí! Quer ficar ainda mais na nossa programação? Então, Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm, visite nosso site e fique dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Cure por Cardeal FM e não nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo. Mateus,
Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8:35. 8:35 na Carol FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo app 3114-3034. 3114-3344. Pode nos acompanhar pelo app da Rede Elcio de Comunicação. Você pode baixar o seu celular, viu? É de graça. Para as Android e iOS, ou se preferir, nos acompanhar pelo YouTube na nossa transmissão simultânea. O perfil é @cardialn. E nas nossas redes, Carla Araújo, fala hoje, Carla Araújo, você aí, quais são as nossas redes, onde o público pode nos acompanhar para conhecer melhor da gente, Carla Araújo?
Bem, você nos acompanhar pelo Instagram é Carla Araújo Oficial, com os As, todos os Os, Matheus Pastore, o Matheus é com H, TH. E Pastore no final é com I, não é Pastore, é Pastore.
E para você agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Um é acusado de tráfico de drogas, preso tentando fugir de Salvador, Rio de Janeiro. Rodoviárias em hoje, última audiência a evitar greve no transporte baiana. Justiça para frente com colégio particular. E escola em Salvador terá que aceitar livros usados. Médicos são afastados, pacientes perderem a visão de catarata. Se crime, mais de 30 suspeitos ligados ao Comando Vermelho estão presos na Bahia. Linhas de ônibus são redistribuídas por causa de obras na Estação da Lapa, aqui em Salvador. Congresso discute jornada sem limite. Proposta atinge trabalhadores que ganham acima de R$16 mil. Polícia Federal rejeita a proposta de Daniel Vorcaro e vê tentativa de proteger aliados do banqueiro. Operação Polícia Federal também prendeu há pouco a influenciadora digital Deolane Bezerra, no Rio de Janeiro. Mistério Estados Unidos, substância desconhecida mata 3 pessoas e deixa socorristas em estado grave. A hora certa são 8:37. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Raimundo Cunho traz os detalhes sobre a partida. Vitória goleou o ABC pela Copa do Nordeste. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Bom, eu sou Raimundo. Vamos falar sobre esporte, mais propriamente de futebol. Ontem, lá no Barradão, o Vitória se deu bem, goleou a equipe do ABC pela Copa do Nordeste de 6-2. Isso mesmo, uma noite de gala da equipe rubro-negra, que venceu a partida por 6-2, ainda com direito a 2 atacantes fazerem 2 gols cada. O Rê e o Kaiser, realmente uma noite sensacional. Embora a equipe do ABC começasse melhor do que o Vitória, inclusive abrindo o placar no Barradão na noite de quarta-feira, mas depois disso o Vitória conseguiu virar. Aí tiveram 2 expulsões da equipe do ABC. A Vitória se aproveitou e conseguiu fazer esse placar. Olha, o jogo chegou a ficar 2-2. Mas aí o Vitória se aproveitou, fez 6-2. Com este lado, a equipe rubro-negra da próxima quarta poderá fazer o seguinte: de 3-0, não é? De 4-0 e ir para os pênaltis. E só resta a equipe de Natal vencer a partida por 5-0 para ficar com a vaga. Então aqui para nós, vencedor, está super encaminhada a vaga para ir para a final da equipe do Vitória. E pode pegar aí ou a equipe do Forza, o Sport, na final Copa do Nordeste. Parabéns, o Rubro Negro está crescendo. Próximo sábado, a partir das 5 horas, com mais transmissão da Excelsior, encara a equipe do Internacional, o Barradão. Jogo a partir das 5 da tarde. Vamos torcer para que o Vitória também se recupere aí no Brasileirão. O Atobinando só joga segunda-feira às 20 horas, também com transmissão da Excelsior, contra a equipe do Coritiba. Esse jogo é em Curitiba e o Bahia precisa vencer. Vence de 7 jogos que não vence. A do Bahia não é das melhores. E ainda não vai ter o Jorge Juba. O lateral esquerdo sofreu problema na sua coxa e uma das suas está fora desta partida. E a Rubotucci, Jocina não gosta. Jogador que a torcida não confia, será o substituto. Aí, sei lá o que Deus quiser. É isso aí, torcedor. Vitória está aí encaminhadíssimo para ficar com essa vaga e decidir quando o Nordeste joga sábado contra o Internacional e o Bahia na segunda contra a equipe do Coritiba. Vocês querem mais informações? Ligue no programa da Excelsior, Excelsior a partir das 18 horas e 5 minutos com toda a equipe Excelsior de olho na bola, que tem o mando de Walter Queiroz. Dia e aquele abraço.
A hora certa são 11h41, 8h41.